Olá, meu amigo, minha amiga, obrigada por ouvir mais um podcast. Eu sou Renato Alves, recordista brasileiro de memória, e eu quero dividir algumas ideias com você sobre os meus livros, né? Eu tenho 7 livros publicados e eu acho legal você ter essa oportunidade de ouvir o autor falando do livro, né? Então, uma espécie de sarau aqui, um monólogo, né? Tá certo que eu vou falar, você vai ouvir, mas vai ser uma conversa bem agradável a respeito do livro Os 10 Hábitos da Memorização. Um livro, um dos meus livros preferidos, na verdade. É, o meu maior sucesso de vendas até o momento é o livro de memorização mais vendido do país. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu estou agora dirigindo, estou no trânsito, estou viajando. Eu gosto sempre de aproveitar esses momentos de ócio, né, para poder conversar um pouquinho, como eu estou sozinho aqui no carro, eu e Deus, na verdade, e você me ouvindo. Se você estiver também dirigindo, de repente você baixou e está ouvindo aí no rádio, legal, vamos viajar juntos, conversando um pouquinho sobre hábitos de memorização. Muito bem, esse livro, Os 10 Hábitos da Memorização, é um livro que eu escrevi com o objetivo de conhecermos a origem dos esquecimentos e evitarmos os esquecimentos. Esse livro, ele tem uma história muito legal, porque é um livro que eu uso como manual, pois foi através dessas ideias contidas nesse livro que eu consegui riscar do meu vocabulário o verbo esquecer. Eu tenho um privilégio, que eu acho que é um privilégio de poucos brasileiros ou poucas pessoas no mundo, que é o de não esquecer praticamente nada. Do que eu memorizo, eu esqueço. Por quê? Na verdade, não sou um super-homem, eu não tenho um QI elevado, eu não tenho um neurônio anabolizado. Na verdade, eu utilizo práticas simples de memorização que permitem com que eu não esqueça de nenhum tipo de atividade. Então, como não esqueço, eu não sofro os prejuízos causados pelo esquecimento. E é essa conversa que nós vamos ter hoje sobre o livro Os 10 Hábitos da Memorização. Bom, então, como eu disse, não precisa ser um super-homem para ter uma super-memória. Na verdade, ao contrário. Todo mundo que entra no ramo da memorização, eles são os chamados mnemonistas, né? Os mnemonistas profissionais são aquelas pessoas que lidam com memorização, que trabalham com memorização, ganham a vida trabalhando com a memorização, fazendo demonstrações de memória. Aliás, o mnemonista profissional, que é a pessoa que estudou, que se especializou no Brasil, hoje só existe um. Eu é quem faço esse trabalho de uma maneira profissional. Existem muitos generalistas, são pessoas até bem intencionadas que escrevem, leem livros e saem dando treinamento de memorização, assim, tem boa intenção, mas na verdade não tem um aprofundamento naquilo que dizem, né? Simplesmente estão transmitindo aquele conhecimento que adquiriram. Nem sempre é empírico isso, né? Tem gente que ensina memorização, mas nunca fez nada de excepcional com a memória. Por exemplo, eu ensino memorização, mas eu fui o primeiro recordista brasileiro de memória, então eu validei o meu método de memorização. Então é diferente você estudar com um especialista ou estudar com um generalista. Então não é preciso você ser um super-homem para ter uma boa memória, né? E memória a gente utiliza no dia a dia. Na verdade, quando você acorda de manhã, quando você abre os olhos de manhã, você já está usando a sua memória, né? Você começa a lembrar dos compromissos, dos horários que você tem, dos seus compromissos, das suas tarefas diárias, né? Tudo que você se comprometeu a fazer no dia anterior. Então, na verdade, nós usamos a memória, inclusive quando estamos dormindo, né? Mas, efetivamente, quando estamos acordados o tempo todo, estamos lembrando das coisas, memorizando, gravando, recordando e utilizando a memória no nosso dia a dia. E essa memória, ela tem esse, muitas vezes, aquele caráter de uma memória conduzida pelo interesse. Muitas pessoas falam que a memória é seletiva. É verdade, a memória humana, ela é seletiva. Quando você gosta de alguma coisa, você tem uma ótima memória. Por exemplo, tem pessoas com uma ótima memória sexta-feira à noite, sábado e domingo. Ou seja, são os dias da semana que a pessoa está feliz, está bem. E um caco de memória de segunda a sexta. Então, quando você se interessa por algo, por uma atividade, você tem uma ótima memória para aquele tipo de atividade. Quando você não se interessa por outro, não gosta de fazer uma atividade, tua memória, claro, ela vai criar algum tipo de bloqueio, barreira ou resistência. Mas o que eu quero te mostrar, e é o que eu descobri como um ex-esquecido que se tornou a melhor memória do Brasil, é que sim, todos nós possuímos uma ótima memória. Se você é uma pessoa mentalmente saudável, você tem provavelmente uma ótima memória. Estamos, claro, excluindo situações como Alzheimer ou amnésia. O Alzheimer é essa doença neurodegenerativa que acaba acometendo as células do nosso cérebro e ele impede que você acesse a memória, ou ele vai fazendo com que você regrida. É como uma cebola, né? Conforme a gente vai vivendo a nossa vida, é como se cada etapa da nossa vida fosse uma camada da cebola. O Alzheimer, ele vai correndo as camadas mais recentes e a pessoa vai lembrando, as lembranças da pessoa vai sendo lembranças do passado. Chega um momento do paciente do Alzheimer, chega um grau de regressão que ela está pedindo para voltar para casa, mas é a casa que ela vivia quando morava na infância, ela não reconhece mais ninguém, certo? Então acaba sendo, infelizmente, um triste problema de memória. E a amnésia? A amnésia, ela é uma perda de memória normalmente temporária, né? Ainda bem que é temporária. Pancada na cabeça, uso de drogas, o álcool em excesso, choque térmico pode causar amnésia, né? Até é uma curiosidade, ainda bem que não é frequente, mas até relatou-se casos de amnésia, inclusive após o ato sexual. Só teve amnésia, não lembrava de mais nada. É engraçado, mas já aconteceu, né? Então, mas a amnésia normalmente ela é temporária, ela volta, né? As pessoas acabam lembrando depois de um certo tempo. Normalmente, né? Enfim, tirando essas do Alzheimer e a amnésia, nós temos uma memória ótima, uma memória perfeita, saudável, né? Extrema e excepcional. Só que nós não utilizamos, nós estamos acostumados a utilizar todo o potencial de memorização que nós possuímos, infelizmente, né? E no livro, então, Os 10 Hábitos da Memorização, a gente ensina que sim, existe uma boa memória e a simplicidade é o caminho para você conquistar essa memória. Então, as técnicas que a gente aplica no livro não são diferente de tudo que existe no mercado. Primeiro porque eu acredito que nós não temos tempo de ficar treinando. Então, as técnicas que eu ensino no livro são técnicas que você aplica imediatamente na sua rotina, no seu trabalho, no seu dia a dia, sem necessidade do treino, porque a gente não tem tempo para treinar, né? Então você já aplica no cotidiano com as situações que você lida no dia a dia. E para evitar o quê? Qual o objetivo do livro? É riscar do teu vocabulário o verbo esquecer. Porque os verbos mais conjugados pelos esquecidos é retornar e refazer. Então o esquecido, ele tem que às vezes refazer um trabalho, totalmente um trabalho, por ter esquecido uma etapa importante. Por exemplo, você vai preencher um relatório à mão, um relatório muito complexo, né? Quer dizer, chega no final do relatório, você esqueceu de incluir uma taxa, uma tarifa. Então tem que refazer ao verbo todo aquele processo, toda aquela operação, né? E o verbo retornar também é um verbo muito conjugado pelo esquecido, quer dizer, você vai sair de viagem e esqueceu alguma coisa e fica aquela sensação terrível, né, de ter esquecido algo e tem que retornar para buscar algo importante. Até cito uma história de um americano que estava conversando com um americano nos Estados Unidos. Ele esqueceu no cofre do hotel, estava com a família passeando no outro país, esqueceu passaporte, documentos. Quer dizer, aquele corre-corre para ir para o aeroporto, chegando no aeroporto, cadê o passaporte? Então ele não conseguiu sair do país e aí teve que remarcar a passagem. E ele, por causa dessa remarcação, ele teve um prejuízo de $4,000. Então você imagina aí, convertendo no dólar atual, você teria um prejuízo de R$9,000 por um mero esquecimento, né? Então tem casos assim absurdos de pessoas que esquecem as coisas e gera um prejuízo. Por exemplo, uma mãe esquece de renovar a matrícula do filho na escola, tem a multa, né? Você esquece de pagar um boleto bancário na data, tem a multa. Então essas contas de consumo, esquecimentos aparentemente simples, né? Um caso muito famoso que alterou na história das loterias no país. Não sei se você deve lembrar, mas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma operadora da casa lotérica esqueceu de passar o bolão da Mega Sena. Então o caso foi mais ou menos assim. O rapaz, ele precisava registrar o bolão da Mega Sena e ela já conhecia, né? E tinha muita fila, ele deixou o bolão da Mega Sena e falou pra moça: olha, passa pra mim, depois eu pego. E ela: deixa aqui que depois eu passo, porque ela também tinha que atender os outros clientes. E ela esqueceu de registrar o bolão da Mega Sena. E aí fechou, houve sorteio, o bolão foi premiado e esse esquecimento gerou prejuízo de R$53 milhões. E essa menina foi quase queimada viva na praça, porque o pessoal do bolão queria matar a menina, e isso gerou uma polêmica nacional, saiu em todos os jornais. E enfim, por causa desse esquecimento, a Caixa Econômica Federal mudou toda a regra do bolão da Caixa. Bolão agora na loteria, só bolão oficial. É para você ver, então, como um esquecimento pode alterar aí o curso de uma vida inteira, né? De um país inteiro. Isso tem acontecido muito com as pessoas. Então, o livro, ele vai ter esse enfoque, né? Como evitar o esquecimento, de onde vem o esquecimento, como construir uma memória de elefante e riscar da tua vida o verbo esquecer. Esquecer, que implicaria no verbo retornar e refazer, como nós vimos aqui. Bom, ele também te dá uma base interessante sobre como funciona a memória, não do ponto de vista científico, porque eu acho que o objetivo de um escritor não é complicar a vida do leitor, e sim facilitar. Então, eu uso uma linguagem bem acessível mesmo, bem simples, para explicar como é que funciona a sua memória. Os brancos na memória. O que é o branco na memória, gente? É aquela história, o corpo fala. O que significa um branco na memória? O branco na memória é um alarme silencioso do nosso organismo, do nosso corpo, indicando que existe algo de errado conosco. Então, toda vez que você tem um branco na memória, você tem duas oportunidades. Você pode xingar a tua memória ou você pode tentar fazer a leitura do que está acontecendo. Eu prefiro fazer a leitura do que está acontecendo, né? Então, quando você tem um branco na memória, e normalmente eles aparecem em momentos decisivos, como uma reunião, uma entrevista de emprego, uma prova, você se programou, você estudou, você se planejou, ensaiou tudo o que tinha que dizer e na hora H você esquece tudo. Então, o branco na memória é uma oportunidade de você tentar entender o que está acontecendo. Então, pensa nessa frase, o corpo fala. Bom, o que é o branco na memória? É um alarme silencioso, indicando que existe algo de errado ocorrendo conosco. O quê? Aí você pode trabalhar em duas esferas. A esfera emocional, então aquele branco, ele vem como um bloqueio devido a um estresse emocional, a uma pressão, ao medo, à irritação. Isso tudo acaba bloqueando a tua memória para que você se concentre na reação que você vai ter àquela adversidade. E aí, bloqueando a memória, você acaba não lembrando de algo importante. E também, se você não tem um estresse, uma pressão emocional, pode vir de circunstâncias físicas. Por exemplo, um branco na memória pode ser fruto de uma pessoa que não descansou, de uma pessoa que não dormiu bem à noite, de uma pessoa que não se alimenta corretamente, de uma pessoa sedentária e muitas outras causas que você pode ler no livro. Se fôssemos elencar as causas do branco na memória, eu ficaria aqui o tempo todo, o dia inteiro, falando de motivos que causam os brancos. No livro tem todos, né? E como evitar? Aí eu passo no livro a receita, que é a cereja do bolo, os 10 hábitos da memorização, que ajuda você a entender a tua memória e a evitar, né? Então, esses hábitos são hábitos fáceis de aplicação imediata e que faz toda a diferença na sua vida, na sua experiência, né? O primeiro hábito é previne os brancos na memória. Então a gente ensina, já que acabei falando aí um pouquinho do primeiro hábito, a prevenir os lapsos de memória. Então quais são as causas do branco na memória e o que fazer para evitar. Então a gente vai elencando ali no livro as várias causas dos lapsos de memória, como é que você pode fazer para prevenir cada uma delas e com isso ter uma mente muito mais tranquila e condições de até reverter um branco na memória. O duro do branco na memória, da pessoa que não conhece a própria memória, é que na hora de uma prova, o branco na memória sempre diz respeito a algo que você conhece. Ninguém tem um branco na memória por algo que desconhece. Ah, eu estou com um branco na memória sobre física quântica. Bom, se você não conhece nada de física quântica, significa o quê? Que não existe esse conteúdo na tua memória. Não tem como ter um branco sobre isso. O branco na memória sempre diz respeito a algo que você conhece, né? Se você conhece, então e não está tendo acesso, esse é o lapso de memória, certo? É uma boa notícia, por sinal, porque se você sabe que sabe, só não está conseguindo acessar. Então no livro a gente consegue, aprende a prevenir o branco e aprende também a eliminar, né, a reverter quando você tem esse lapso de memória, o que você vai fazer para reverter quando ele está acontecendo. Também no segundo hábito a gente aprende a recordar, e isso é um ponto que eu sempre enfatizo nos meus treinamentos, que não adianta você aprender a memorizar qualquer tipo de informação se você não sabe lembrar, porque uma coisa é você ser um bom jardineiro e plantar boas sementes nos solos da memória, outra coisa é você saber buscar na memória, colher, né? Colher o fruto, buscar na memória aquilo que você plantou. Então as técnicas de recordação também são passadas no livro, porque se a memorização é um processo ativo, a recordação também é um processo ativo. Ou seja, a recordação depende da memorização, na medida que você só consegue lembrar daquilo que foi memorizado. Porém, para lembrar, você tem que saber como estimular a memória para que a recordação seja precisa. E é muito legal que eu ensino, inclusive nos treinamentos eu faço ao vivo com as pessoas essa técnica. A gente consegue lembrar do dia, por exemplo, do dia anterior, ou de 2 ou 3 dias anteriores que a pessoa viveu, nos mínimos detalhes, do momento que ela acorda, toma café da manhã, as pessoas que ela lidou, TV que assistiu, equipamentos que utilizou, clientes que teve contato. A gente aprende a recordar tudo nos mínimos detalhes. E é um ponto muito legal, porque às vezes a gente acha que está esquecendo de alguma coisa e na verdade, não, você não está esquecendo, você não sabe, não está sabendo lembrar, né? O terceiro hábito fala das memórias eletrônicas ou das memórias artificiais. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão cada vez mais dependentes de memórias artificiais, estão usando mais memórias artificiais e abandonando a memória natural. E a memória, ela é uma função do cérebro. Quanto mais você utiliza a sua memória, melhor ela fica. Quanto menos você usa a sua memória, mais lenta ela fica. Então, com o peso da idade, a memória não fica ruim. A memória, ela fica lenta por falta de estímulo. Vou te dar um exemplo. A calculadora. Você nunca vai perder na tua vida a função do cálculo. Você sempre saberá fazer uma adição, uma subtração, uma divisão. Agora, o que acontece? Quando você adota a calculadora, o que passa a acontecer com você? Você passa a ter uma função de cálculo mais lenta. Então, as pessoas que usam a calculadora para tudo, vai calcular 2 mais 2, faz na calculadora, ela passa a ter aqui, a função do raciocínio matemático se torna mais lenta, ela não perde o raciocínio nunca. Né? Se ela um dia não tiver uma calculadora, ela vai fazer aquele cálculo de cabeça. Porém, ela vai ser absurdamente mais lenta, né, do que ela seria se ela utilizasse frequentemente, ao invés da calculadora, fazer cálculos mentais. Então, a memória é a mesma coisa. Quando você abandona a sua memória natural e utiliza a memória artificial para tudo, você passa a ter essa sensação terrível, né, horrível, de achar que a memória está ficando ruim, que a memória está ficando lenta. E, na verdade, não existe memória ruim, muito menos memória fraca. Existe uma memória lenta porque você parou de utilizar. Então, é a grande armadilha. E aí, a memória artificial, você sabe que ela é falível, né? Memória natural também é falível. Porém, a memória natural é o cofre mais seguro que existe. Algo que você encerra na tua memória natural, você pode levar para o resto da tua vida. E a memória artificial, por exemplo, vamos lá, você tem aí na faixa dos 40 anos de idade, você deve ter trabalhado com os disquetes da Verbatim. Disquete de 1.44, que era os disquetinhos menores, né? Então você comprava aquela caixinha de disquetes, a organizadora de disquetes, gravava ali, era 1.44 megabyte, né? Gravava ali os seus artigos, os seus textos, seus documentos, colocava nas caixinhas. Tá, são suas memórias, concorda? Porém, você consegue acessar hoje essas memórias? Eu acredito que não. Eu, pelo menos, se a gente precisasse hoje ler os meus disquetes, eu não teria onde ler. Não tenho a menor condição de ler o que eu gravei, porque eu não tenho mais equipamento que leia esses disquetes. Ou seja, são as memórias perdidas. Então, por mais que você grave no DVD, por mais que você grave num pendrive, por mais que você compre um HD externo para gravar, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Você sabe que aquilo é falível, você sabe que aquilo pode amanhã ou depois ser substituído, aquela mídia, e você não ter mais como acessar aquilo. A memória natural não, a memória natural você vai lembrar sempre, eterna. E não existe aquela conversa de que não consegue, porque às vezes um livro que você leu na infância, se a gente começasse a falar de livros que você leu na infância, você conseguiria lembrar, talvez não lembre com 100% de precisão, mas você consegue lembrar de muita coisa, dos livros que você leu, quem estudou aí com a cartilha Caminho Suave, né? Enfim, você consegue lembrar de muita coisa, e isso é prova que existe uma boa memória dentro de nós, e a memória artificial, ou memória eletrônica, poderia ser uma armadilha perigosa, né? O próximo hábito, que seria o quarto hábito, fala que não importa se você tem 8 ou 80 anos, sempre existe uma estratégia de memorização. A gente não pode confundir falta de memória com falta de estratégia e nem falta de memória com falta de organização. Se você gosta desse assunto, eu trato ele nesse livro, Os 10 Hábitos da Memorização. Eu aprofundo ele no livro Faça Seu Cérebro Trabalhar Para Você. Ou seja, que a maioria dos esquecimentos que nós temos, eles poderiam ter sido evitados com algum tipo de estratégia, com algum tipo de técnica. Então, uma das formas de você fazer isso é riscar no teu vocabulário aquela frase, eu não posso esquecer. Porque toda vez que você diz que não pode esquecer, você esquece. Por quê? Porque essa frase contém um comando. Então a gente vai ver que, e também não adianta você dizer assim, eu tenho que lembrar, eu preciso lembrar, eu juro que vou lembrar, porque isso também não vai funcionar. Funciona em parte, mas não funciona totalmente. Para você ser infalível, para você realmente ter a certeza de que você vai lembrar daquela tarefa, vai lembrar de devolver o livro, vai lembrar de levar a sacola, para você ter certeza de que você vai lembrar daquela informação, existe uma técnica que eu ensino no livro, muito simples. É uma frase, um comando que você dá, que esse comando faz com que você haja de uma forma que evite aquele esquecimento, né? O quinto hábito diz respeito aos detalhes, que nós temos que cuidar dos detalhes. Sabe qual é aquela situação em que você vai sair de viagem? Eu já passei por isso uma vez. Eu tinha um curso de memorização em Votuporanga. Isso faz mais de 10 anos, né? Votuporanga, interior de São Paulo. Estava começando nessa carreira de mnemonista e tinha um curso em Votuporanga. E eu peguei meu carro, saí de viagem com aquela sensação de estar esquecendo alguma coisa. E isso acho que é uma das piores sensações que a nossa mente pode produzir. Porque você sente que está esquecendo de algo, mas você não sabe o que está esquecendo. E eu fui sair de viagem, essa sensação chata, horrível, né? E chegando lá em Votuporanga, eu me instalei no hotel. Era cedo ainda, então eu descansei, tomei um banho, me arrumei, coloquei meu terno, minha gravata, me arrumei, e quando eu fui calçar o sapato, cadê o sapato? O sapato preto. Eu tinha viajado de tênis. Putz, aquilo foi terrível, porque, primeiro, era um mnemonista, um cara que trabalha, não é concebível que uma pessoa que trabalha com a memória esqueça alguma coisa. Eu esqueci, tinha esquecido do sapato. E aí, como é que eu ia me apresentar também? De terno, eu não sou fashion, eu não sou aquele modelo do fashion, eu gosto de me vestir adequadamente. Como é que eu vou fazer? Terno, gravata e tênis, não combina, né? Bom, a minha sorte foi que eu tinha uma loja de calçados bem no prédio, no complexo do hotel. Eu fui lá, comprei o calçado, pronto, resolvi o problema. A questão toda que ficou me martelando foi por que que eu havia esquecido. Se eu sou um cara da memorização, por que que eu havia esquecido? Então eu comecei a perceber o seguinte, quando você repete rotineiramente uma tarefa, uma mesma tarefa, você cria um processo chamado habituação. Então toda semana a minha rotina era fazer as malas na segunda, desfazer as malas na quarta numa cidade, fazer as malas na quinta, desfazer as malas na sexta numa outra cidade. Ou seja, uma rotina minha era todos, quase duas ou três vezes por semana, fazer as malas. E aí você se acostuma tanto que em algum momento, quando eu fiz as malas para ir para Votuporanga, eu achei que peguei o sapato. Mas não peguei o sapato, porém eu achei que havia pego, porque na minha memória estava escrito já a rotina de pegar o sapato. Só que como eu não peguei, o inconsciente percebe. Então o inconsciente fica falando para você: você está esquecendo algo. Mas ele não conta o quê. Ele fica naquela brincadeira, né? Ó, você está esquecendo algo e é importante, né? Só que você não lembra o quê. Então eu comecei a perceber como é que eu devo resolver essa situação, né? Algo que você conhece bem, só que é detalhado, é minucioso, um procedimento no seu trabalho, no seu dia a dia. Você está acostumado a fazer, mas esquece de um detalhe, né? Então no livro, esse quinto hábito, ele vai contar como você vai fazer para resolver isso, né? O sexto hábito, ele fala de uma coisa bem legal. Toda vez que você está voando, e o avião chega no local, ele pousa na cidade de destino, a aeromoça, ela faz aquele script, né? Senhoras e senhores, bem-vindos a São Paulo, recomendamos que permaneçam em suas poltronas com os cintos afivelados, ao desembarcar, tome cuidado ao abrir o compartimento de bagagem, pois a bagagem pode ser deslocado. E não esqueça de levar consigo os seus pertences de mão, inclusive o seu telefone celular. Bom, quando você sai dos locais que você frequenta, não tem uma aeromoça a tiracolo te dizendo: ó, não esquece de levar o celular, não esquece de levar a bolsa, não esquece de levar... Não, a gente tem, na verdade, que ficar aí reféns da nossa própria memória, tá? que se vai lembrar ou não vai lembrar. Às vezes a gente não lembra. Então o que acontece? Vem um prejuízo. Então como é que você vai fazer no seu dia a dia, como é que você vai fazer para evitar os esquecimentos no cotidiano? Então esse trecho do livro fala disso, os esquecimentos do dia a dia, pequenos esquecimentos que causam grandes prejuízos. Como é que você vai fazer para evitar esse tipo de situação? E no livro a gente faz até uma estatística, e quanto custaria um esquecimento? Eu não te conheço pessoalmente, você está me ouvindo esse podcast, não te conheço, mas uma estatística que nós fizemos chegou à seguinte conclusão: uma pessoa que esquece pouco, os pequenos esquecimentos, essa pessoa gasta em torno de 2 mil reais por ano, cerca de 180 reais por mês é o que a gente gasta com pequenos esquecimentos. E claro que a gente não para pensar em quanto custa um esquecimento, mas se você parasse para colocar a ponta do lápis quanto custa o retornar e o refazer para você, você veria que você vai perder no mínimo 2 mil reais por ano. É muita grana, né? Dá para você fazer uma boa viagem no final de um ano se você evitar os esquecimentos. O sétimo hábito, ele fala da decoreba. Memorizar não é decorar. Então, tem uma crítica enorme que muitos centros de educação, eles estão contra a memorização, porque eles confundem memorização com decoreba. Decoreba é aquele processo de repetição sistemática de uma mesma informação até você conseguir criar memórias de longa duração. Então, mas decorar não é um bom caminho, porque quando você está decorando algo, você acaba criando uma memória falível, né? Porque a pessoa que decora, um estudante que decora a matéria, por exemplo, ele decora, vai para a sala de aula e, pô, na hora da aula ele esquece tudo, né? Porque ele estava preparado ali para... Às vezes até faz a prova, mas depois da prova esquece tudo. É uma memorização, digamos, artificial. A memorização implica em aprender e aplicar uma técnica para consolidar em memórias de longo prazo. Então esse hábito, o sétimo hábito, vai falar disto, né? O oitavo hábito vai falar de uma coisa muito legal, como lembrar nomes e fisionomias das pessoas. É fato que às vezes a gente tenta lembrar do nome de uma pessoa e não consegue lembrar, e isso causa um constrangimento enorme, pode causar um prejuízo enorme, por exemplo, se for um cliente, né? Então a gente tenta, no livro, passar algumas técnicas para evitar isso. Por exemplo, você encontra aquela pessoa, você diz assim: poxa, mas quem é? Por que que acontece o esquecimento do nome de uma pessoa? Você conhece uma pessoa, você recebe duas informações, um nome e um rosto. O nome é um som, vai para a memória auditiva. O rosto é uma imagem, vai para a memória visual. Quando você encontra aquela pessoa, você, ao olhar o rosto, imediatamente você identifica o rosto, sabe quem é, evidente, né? Mas aí quando você vai ouvir, quando você vai tentar lembrar o nome da pessoa, que é a segunda informação, não vem porque você não conectou o nome ao rosto dela. Então a técnica de memorização que eu utilizo é uma técnica bem simples, mas muito poderosa. Eu tive o caso de uma professora de Campina Grande, na Paraíba, professora Marília. Ela fez o curso comigo, ela comprou o livro depois e ela disse que no dia seguinte ela conseguiu memorizar o nome de 102 alunos com a técnica. Bem simples, é bem funcional a técnica. Ou um outro aluno que eu tive de Jundiaí, ele era diretor de RH de uma multinacional e ele memorizou o nome de 600 funcionários com essa técnica. Então é bem legal essa orientação de gravar o nome ao rosto da pessoa, de uma forma que ao olhar o rosto, você consegue automaticamente fazer um link e lembrar do nome dela. E esse ponto eu acho que é tão importante, porque a gente lida com clientes o tempo todo, com pessoas o tempo todo, e acaba muitas vezes passando por uma saia justa terrível quando não lembra o nome das pessoas. E essa técnica é legal porque você consegue aplicar o tempo todo com as pessoas. Porque matéria-prima não falta, o que mais existe no mundo são pessoas para você memorizar os nomes. O nono hábito fala da memorização de números. Acho que o número é um tipo de informação extremamente necessário para a gente memorizar, porque o número, ele está o tempo todo, a gente vê nos documentos, nos textos que a gente lê, nos artigos, nas revistas, a gente precisa guardar números, né? E isso é uma técnica também abordada no livro. E o décimo hábito, como lembrar de datas. É o número do dia a dia, números em geral, senhas, códigos, e também lembrarmos de datas importantes. As datas, é essencial saber lembrar de datas, porque às vezes você lembra de uma data de aniversário de uma pessoa no final do dia. E aí, pô, que situação terrível, né? O dia inteiro a pessoa ficou ali deprimida, ficou triste, porque você não lembrou do aniversário dela, fica chateada, aquela... Então, eu te ensino, no livro eu ensino uma técnica bem legal, que você consegue lembrar da data de aniversário logo no primeiro momento do dia. Quando você acorda, pá, você já lembra a data de aniversário da pessoa. Uma técnica bem bacana que eu ensino no livro também. E extremamente útil. Não só data de aniversário, você lembra de uma série de outros eventos importantes, né? Como compromisso, aquela consulta que você tem que fazer, né? Uma série de coisas legais que você acaba lembrando em função disso, dessa técnica de memorização de datas. E consegue com isso evitar os esquecimentos. Bom, então esses são os 10 hábitos da memorização e desenvolva a memória de elefante. É um livro que mostra então que existe uma boa memória dentro de nós, está para todos nós. Eu gosto de frisar que eu sou esse esquecido que um dia conseguiu desenvolver a memória, né? Construir uma memória blindada à prova de esquecimentos, né? E a memorização ela é bem democrática, porque você pode utilizar em qualquer momento da sua vida, de 8 a 80 anos. Acho que todos nós temos coisas para lembrar. Você pode tanto usar com você as técnicas, quanto você pode utilizar também com os seus filhos, com a sua filha, para lembrar dos compromissos, das tarefas, das leituras que tem que fazer. Você pode utilizar também com o seu pai, com a sua mãe, com os seus funcionários na sua empresa. Ou seja, você pode induzir que as pessoas também utilizem a memória com eficiência, com muito mais inteligência. E uma vida de boa memória, com uma boa memória, ela é uma vida com muito mais prazer, né? É gostoso quando você conversa com uma pessoa num barzinho, né, numa roda de amigos. Você está com aquela pessoa cita detalhes, ela cita números, ela cita, vai falar de um filme, ela fala o nome dos atores, precisamente datas, né? É gostoso você conversar com uma pessoa que tem conteúdo gravado na memória. Essa pessoa parece que ela brilha mais, ela tem uma aura especial, ela é uma pessoa, se torna uma pessoa muito mais interessante quando você conversa com ela. E isso, eu quero que você saiba que está ao seu alcance, isso que é legal. Né? Uma boa memória está ao alcance de qualquer pessoa. Lembra sempre que a memória ela é uma função. E como uma função, ela deve ser desenvolvida. Agora, claro, o que conta, o que é? É a ferramenta que você vai utilizar e quem está te orientando, né? Então, você tem que sempre procurar um método de memorização que seja válido, né? Validado. E aí você tem essa habilidade de fazer acrobacias com a tua memória. Eu sempre me inspiro num mnemonista americano chamado Harry Lorraine. Lorraine, ele, na verdade, foi um dos primeiros livros de memorização que eu li na minha vida. Um livro publicado na década de 70, na década de 70, nos Estados Unidos, existiam shows de memorização. Veja que bacana, shows de memória, né? E nesses shows de memória, Lorraine, ele era uma espécie de celebridade dos shows de memorização. Ele entrava, por exemplo, num auditório com 300 pessoas, ele memorizava o nome das 350 pessoas. Você imagina o que é isso, né? Você dava para ele uma sequência de, sei lá, 100, 200 números, ele memorizava a sequência de 100, 200 números. Você passava para ele sequências de palavras, cartas de baralho, datas, ele memorizava tudo, ele fazia shows de memorização. E isso era muito famoso na década de 70 dos Estados Unidos. No Brasil não tem isso, né? O Lorraine, ele foi ele é até hoje um ícone para mim. Porém, as técnicas que ele ensinava não dava para utilizar nos estudos, não dava para utilizar no trabalho, no dia a dia. Então, qual foi a minha sacada? Porque eram técnicas para demonstração. Então, a minha sacada foi pegar algumas técnicas que ele utilizava e adaptá-las aos estudos, adaptá-las ao meu trabalho, né? E isso acabei criando um método chamado Método Renato Alves. Não só as técnicas dele, mas estudando profundamente a memória, eu desenvolvi técnicas exclusivas de memorização, e é isso que eu disse sobre o livro. Não são técnicas que exigem treino, porque você não tem tempo de ficar, não dá para você abrir na tua agenda, olha, vou abrir o horário para fazer a memorização. Não, o meu objetivo é que você tenha uma técnica de uso imediato. Você acabou de aprender, você já utiliza. Isso é legal, porque você já pode resolver seus problemas instantaneamente. Então, essa inspiração que eu tenho dos mnemonistas me ajudaram a criar esse conteúdo, esse livro, fizeram me apaixonar pela minha memória. Sou apaixonado pela memória, pela recordação. Eu admiro muito as pessoas que têm uma boa memória, que têm longevidade com lucidez. Isso é legal preservar, né? Só para você ter uma ideia, um dos campeões mundiais de memorização tem 74 anos de idade. Então não dá pra gente colocar, dizer que a memória, com o peso da idade, a memória fica ruim. Há um declínio, sim, mas se você conseguir manter um desenvolvimento, se você souber quais são os caminhos para desenvolver uma memória de elefante, você vai conseguir, com toda certeza e com pleno sabor, desenvolver uma memória mais forte e melhor do que você imagina. Essa, então, é a nossa linha nesse livro. Não é uma promessa, é fato mesmo, são técnicas funcionais que você pode comprovar nesse livro, Os 10 Hábitos da Memorização. Espero que você tenha gostado da nossa conversa, espero que tenha sido útil de alguma forma para a sua vida, espero que esse bate-papo que a gente teve aqui, esse tempo que a gente ficou juntos aqui, edifique de alguma forma a tua experiência de vida, o seu trabalho, a tua vida pessoal, social, acadêmica. Fico à disposição, deixe seu comentário aí no podcast, entra no meu site, manda um e-mail, qualquer dúvida que você tenha sobre o livro, estarei sempre à disposição. Eu gosto sempre de ficar à disposição, porque às vezes uma pergunta que você me faz hoje pode ajudar um aluno lá em Manaus, pode ajudar alguém lá em Palmas, em Tocantins, enfim, uma pergunta pode às vezes implicar numa nova técnica. Então eu fico sempre, dou essa abertura aos meus leitores de me consultar quando quiser, ok? Então faça um uso inteligente da sua memória, seja um bom semeador de conhecimento nos solos da sua memória, e eu fico aqui aguardando suas histórias, seu case de sucesso, seus resultados. Muito obrigado e até breve.